Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
8 horas em ponto, entrando no ar mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil ao vivo nessa noite de segunda-feira, dia 15 de abril de 2019. Muito boa noite para você que nos escuta ao vivo pela Rádio UFMG Educativa, também para você que nos escuta ao vivo pela internet, por diversos aplicativos no site da UFMG, e um olazinho para você que nos escuta gravado pelo site do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Seja muito bem-vindo onde quer e quando quer que você esteja. Vou dar boa noite também para ele, professor Tarcísio.
Olá, Yolanda, boa noite. Boa noite para você que nos escuta. É um prazer ter todo mundo aqui conosco. Um dia muito importante para nosso programa. Não é, Yolanda? Entrevistado mais que especial.
Sim, hoje nós recebemos o professor Beirão, que hoje veio representando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Boa noite, professor Beirão.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, ouvintes.
É uma alegria enorme receber professor Paulo Sérgio Beirão, um orgulho da UFMG, professor titular do Instituto de Ciências Biológicas, médico e atualmente exercendo a presidência interina presidente em exercício da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Nós vamos conversar com o professor Beirão sobre as políticas da FAPEMIG, as dificuldades vividas neste momento com os cortes orçamentários. Depois da entrevista, então, depois da música, não perca a entrevista com o professor Paulo Sérgio Beirão.
Isso aí, depois da entrevista tem mais coisas, isso. Mas antes eu vou dar boa noite para ela, que tá caladinha aí no cantinho. Boa noite, Paloma.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos os ouvintes.
Ela que vai nos fazer companhia até o fim do programa, hoje depois da entrevista. Então ela vai ficar aqui para, inclusive, acompanhar o Educação em Pauta, que o professor Luciano Mendes comenta sobre a equipe que está no Ministério da Educação, uma equipe cheia de economistas para cuidar da educação no Brasil. Também tem Pensão do Bem, hoje falando da falta de investimento na educação nesses primeiros meses do governo estadual de Romeu Zema. Tem reportagem especial que hoje fala de ataques à educação democrática. Também tem a agenda da educação, hoje destacando o 23º Fórum Nacional de Entidades da Pedagogia, que será realizado aqui em Belo Horizonte, dia 19, 20 e 21 de abril. E lá no finzinho, hoje tem sessão especial, que é Cinema Falado. Vamos discutir aí a relação de cinema e educação.
Ótimo, programação maravilhosa para uma segunda-feira à noite, dia 15 de abril. Que maravilha!
Programação musical ótima também.
Opa,
começando
então vamos lá.
Com Flávio Venturini, Paisagem na Janela, música de Lô Borges e Fernando Brant. E daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista.
Da janela uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios da
cavaleiro e senhor de casa e árvore, sem querer descanso nem dominical. As torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mas será mesmo que ela traiu o marido com o próprio amigo dele?
Olha, eu não duvido nada. Ele mesmo falava que ela tinha os olhos dissimulados.
Sei lá, viu? Isso pode ser tudo ciúmes dele. Mas falaram que o filho acabou saindo com a cara do amigo, né?
Gente, que babado! Quem são? Me conta!
Bentinho e Capitu, Dom Casmurro.
Ah, Machado de Assis.
Quem lê tem história para contar. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas e 8 minutos e você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.aeducação. Também tem o twitter.com/pensareducação, o nosso WhatsApp DDD 31, número 82125621. Manda recado, abraço, principalmente perguntas, participe do programa de hoje com a gente.
Entrevista.
E recentemente, a redução no orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais levou à suspensão de bolsas de iniciação científica e à interrupção do pagamento de alguns editais. A situação acendeu a luz de alerta para o momento da Fundação, que já não recebia integralmente o valor previsto em lei desde 2015. Mas, afinal, o que é que a FAPEMIG faz? E que tipo de prejuízo a redução do orçamento da agência traz para o Sistema de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e para a vida da população no Estado? Para entender melhor o trabalho da FAPEMIG e também a atual situação, estamos aqui com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação, o professor Paulo Sérgio Beirão. Ele que possui graduação em Medicina pela UFMG e pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou mestrado em Biofísica e doutorado em Ciências. Fez pós-doutorado na Universidade de Leicester, no Reino Unido, e participou do Conselho Deliberativo da Federação da Sociedade de Biologia Experimental e foi conselheiro também da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 2 mandatos, além de pró-reitor de pesquisa da UFMG. Ele já foi presidente do Conselho Curador da FAPEMIG e participou como representante da comunidade científica em várias comissões ligadas à educação, ciência e tecnologia, no CNPq, no FINEP, no PRONEX, entre outros. Além de ter integrado a Comissão Coordenadora da Elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020. Ele é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Atualmente é professor voluntário no Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, além de diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG e está como presidente em exercício da FAPEMIG durante a licença do professor Evaldo Vilela.
Por todo esse currículo, essa história tão bonita, o professor Paulo Sérgio Beirão é, como eu disse, um orgulho da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite mais uma vez.
Boa
nosso
noite,
querido Arthur. Beirão.
Ah, muito obrigado aí pela acolhida.
E eu sempre gosto de provocá-lo, porque o Beirão também, além de tudo isso, era, e eu acho que vai voltar a ser em breve, um coralista, um músico de coral aqui da universidade, não é isso, Beirão?
Eu gostaria muito de voltar, viu? Eu era um baixo que...
Isso.
Eu acho que cantava mais ou menos bem.
Não, eu já vi ao vivo várias vezes no coral do ICB, não é? Muito bom. Beirão, nós estamos em abril de 2019, pouco mais de 100 dias do governo Jair Bolsonaro. Antes de entrarmos na questão da FAPEMIG, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre esses primeiros meses do governo Bolsonaro.
Bom, infelizmente, a minha avaliação é muito negativa. Nós temos, é como se o Brasil estivesse andando na contramão da história, negando fatos, né, que são comprovados, né, de históricos, questionando coisas que estão muito bem estabelecidas e que não leva a nada. E, ao mesmo tempo, em paralelo, um corte muito grave aí no investimento em ciência e tecnologia aí de mais de 42%, o que está comprometendo muito o futuro do país. Então, eu acho que há um equívoco no governo muito grave nos caminhos que a gente deve trilhar. O Brasil tem um potencial muito grande de desenvolvimento, de gerar conhecimento. Na verdade, até no ranking dos países capazes de gerar conhecimento, nós estamos em 13º lugar e melhorando muito nos últimos anos. Já tivemos a 24ª posição e até antes em posições piores.
Isso no universo de mais de 200 países, né? Está em 13º lugar.
Nós estamos na frente de muitos países importantes, como, por exemplo, a Holanda, enfim. Agora, e também nós começamos muito tardiamente em ciência e tecnologia, que explica essa defasagem também. E nós estávamos crescendo mais do que o mundo, na capacidade de gerar conhecimento e de gerar coisas que tenham impacto na sociedade.
Uhum.
Às vezes as pessoas não percebem que muito do que a gente tem hoje é fruto de ciência e tecnologia. Mas eu vou dar dois exemplos muito claros para as pessoas. Um é o seguinte. Há alguns, sei lá, uns 40 anos atrás, a agricultura nossa era muito pobre. O Brasil importava alimentos, embora a maior parte da população tivesse no campo. O cerrado era considerado uma terra improdutiva. E eu me lembro, na escola, eu aprendi assim, o Brasil, a tristeza do Brasil é que uma maior parte do seu território é cerrado e é uma terra improdutiva. Ciência e tecnologia transformaram o cerrado em uma terra altamente produtiva. O Brasil hoje exporta alimentos. Nós geramos tecnologia também para poupar o uso de insumos agrícolas, para a nutrição das plantas. Tudo isso, tecnologia e conhecimento gerados no Brasil, porque pegou esse problema específico, que é uma coisa muito específica do país. Quer dizer, nós não dava nem para importar a tecnologia dos Estados Unidos, porque a terra é diferente, o clima é diferente.
Sim.
Outro exemplo muito claro também é a prospecção de águas, de petróleo em águas profundas. O Brasil conseguiu explorar e consegue explorar petróleo a 7 mil metros de profundidade. O ouvinte imagina o que é 7 mil metros de profundidade. É 7 quilômetros de profundidade. É muito longe.
Muito longe.
Nenhum outro país consegue fazer isso. Nenhum outro país. Isso é tecnologia desenvolvida no Brasil pela Petrobras em associação com universidades e instituições de pesquisa brasileiras. Eu podia citar vários outros exemplos. O pró-álcool, por exemplo, a tecnologia de usar o álcool em motor combustível. Eu podia ficar um tempo todo aqui citando. E, da mesma forma, nós temos condição de desenvolver tecnologias e conhecimento para superar problemas que estão colocados hoje. E isso pode ficar interrompido se não estivermos atentos a essa... A importância do investimento em ciência e tecnologia.
E para esse investimento é necessário o orçamento, né, para sustentar as políticas.
É.
Você acaba de dizer do pré-sal, o petróleo que está lá a 7 quilômetros de profundidade, e dali vinham recursos para a educação e a saúde. E tivemos uma PEC, né? Congelando esses investimentos por inacreditáveis 20 anos.
Isso é uma coisa assim, incompreensível para uma pessoa que, de fora do país, eu tenho muitos amigos no exterior que não conseguem entender como é que é possível você congelar investimento na Constituição por 20 anos. Quer dizer, é uma coisa inexplicável. E olha que todos esses recursos gerados na agricultura, gerados no petróleo, gerados até na descoberta do nióbio também, várias outras coisas que o Brasil gerou através de ciência e tecnologia, já pagariam tudo o que foi investido com sobra. Eu até costumo brincar, paga o passado, presente e futuro.
E futuro.
E realmente, como você se lembrou agora, havia na partilha, no mecanismo de partilha do pré-sal, esse dispositivo de que uma parcela, até uma parcela pequena, seria utilizado na saúde e na educação, o que traria um enorme benefício para a população.
São as gerações futuras também, além das que estão atuando no presente, vivendo no presente, também gerações futuras sendo prejudicadas por uma decisão como essa.
Né? Com certeza. Nós estamos comprometendo o nosso futuro.
Beirão, na nossa conversa antes de virmos para o ar, você falava de uma coisa que é muito cara a você, que é a educação para a ciência. Neste cenário, como é que você, então, está vivendo esse drama?
Eu acho que aí a questão da educação, ela existe uma parte que é nossa responsabilidade também. É claro que a gente precisa de recursos, precisa dar oportunidade para o jovem de frequentar a escola, precisamos ter escolas bem instaladas e tudo. Agora, existe também uma coisa importante, que é a orientação na educação.
Sim.
Nós precisamos... na nossa atividade educadora, estimular o aluno a pensar.
Sim.
Eu percebo nesse universo, até com um certo choque, eu devo confessar, o quanto de falsidades que as pessoas aceitam. E se elas tivessem um pouco, um treinamento ou um conhecimento melhor do método científico, eles iam aprender que o método científico, em última análise, nos ensina a fazer uma pergunta muito simples.
Qual é?
Será que isso é verdade? Então, quando eu recebo uma informação, eu me faço essa pergunta. Será que isso é verdade? E busco responder essa pergunta. Busco buscando novas informações, busco pensando, olhando... às vezes até fazendo experimentos.
Sim, claro.
E isso me torna capaz de pensar com a minha cabeça. Hoje eu acho que nós temos uma parcela enorme da população que não sei por que razão, talvez não tenha tido educação baseada na ciência, aceita qualquer verdade que não resistiria um minuto de pensar.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo.
Por favor, fique à vontade.
Essa história de que a Terra é plana, se o cara pensar um minuto, ele vê que isso é uma bobagem enorme. Mas tem outras coisas graves também. A questão das vacinas. Esse movimento antivacina...
Antivacinas.
Ele desconhece, por exemplo, que alguns séculos atrás, a gente tinha cidades que eram dizimadas pela varíola. Uhum. E hoje a varíola foi erradicada por causa da vacina. A gente pode ver também pessoas que tiveram poliomielite, atualmente são todas pessoas que têm aí um pouco mais de 50 anos. Por quê? Porque nos últimos 50 anos houve a vacina e nós erradicamos do país. Esse não foi do mundo, não. Nós erradicamos do país a poliomielite, que salvou um monte de gente da morte, porque ela também é fatal, ou da problemas físicos graves, que às vezes impedem a pessoa de andar normalmente. Então, isso está tudo em risco, porque alguém na internet falou que podia gerar um efeito colateral, e aí as pessoas, porque falou na mídia social, aceita aquilo como verdade. Gente, vamos fazer essa pergunta, será que isso é verdade? E vamos pensar um pouco.
Sim, que é também a atitude filosófica central, indagar.
Indagar,
Indagar.
Eu gosto de falar com os meus alunos que a grande invenção do método científico é a dúvida.
Isso.
É perguntar e tentar verificar. Isso não há nenhuma autoridade que esteja imune a isso. Eu também gosto de dar um exemplo.
Por favor.
O Einstein, que eu acho que todo mundo considera o maior cientista do século XX.
Isto.
Recentemente, ele foi colocado à prova com as ondas gravitacionais.
Sim.
Se não tivesse sido observadas as ondas gravitacionais, a teoria da relatividade ia ter que ser alterada. Estava comprometido. Uhum. Então, mas é isso é que torna a ciência forte e com a capacidade de avançar. Porque sempre está sendo checado e a gente só vai para frente se as coisas estão sendo verificadas. E com isso a gente consegue construir as coisas que a ciência trouxe de bem para a humanidade.
E falar em Einstein, essa semana também tivemos, semana passada, né, a primeira fotografia de uma das suas projeções, né?
No buraco negro.
Que era o buraco negro. Então, comprovado também.
Comprovado,
E ficamos quantos anos à espera, né, de pesquisas até chegarmos na fotografia da semana passada? Né?
Quer dizer, isso mostra que em nenhum momento ele é inquestionável.
Sim.
Toda a informação científica, para ser considerada científica, ela tem que ser questionável. E isso é que caracteriza o método científico e a informação científica.
É o contrário do dogma, né?
É o contrário do dogma. O dogma é aquele que é aceito como verdade e você não pode questionar.
Indagar, questionar, perguntar se é verdade, como você estava dizendo, né? Bem, Beirão, nós precisamos agora trazer a nossa conversa para a situação da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Nesse final de primeiro bloco, eu vou te perguntar sobre a FAPEMIG e no segundo nós vamos explorar as circunstâncias que envolvem a Fundação neste momento, né? Então, a FAPEMIG tem uma história muito importante para a ciência no estado de Minas Gerais, não é isso?
Exato, A FAPEMIG ela foi criada pelo Constituinte Mineiro exatamente para pensar nas coisas novas, no não trivial, novas ideias, novas perspectivas, novos conhecimentos. E para isso foi destinado, no princípio eram 3%, mas depois se negociou, passou para 1% do orçamento do Estado, para ser destinado exatamente para fomentar essas ideias que abrem perspectivas do futuro. Então, não é exagero dizer que a FAPEMIG é que é a porta para o futuro, que vai abrir novas perspectivas, novas possibilidades, e não só econômicas, também sociais, na área da saúde, na área da educação. Então, a FAPEMIG ela atua em todas as áreas do conhecimento, mas sempre buscando um novo conhecimento com base científica.
Claro.
Quer dizer, não é geração de ideias sem serem verificadas, não. A ideia vem, mas para ser considerada um projeto de pesquisa, ela tem que ser verificada.
Sim.
Fazer essa perguntinha simples que eu falei
que
com vocês.
Que você falou ainda um pouco. Bem, nós estamos conversando com o professor Paulo Sérgio Beirão, no momento presidente em exercício da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, professor aqui da nossa UFMG. E então, no segundo bloco, nós vamos continuar esse diálogo falando dos problemas que a FAPEMIG tem enfrentado com a redução orçamentária que está sofrendo. Então, daqui a pouquinho, depois da música que nós vamos ouvir agora, qual é, Yolanda?
Agora nós vamos com Sai Guarabira, Verdade e Mentira. E aí a gente já
falando
volta.
Em verdade, tá vendo, Beirão?
Foi bem escolhido.
Pois tá vendo? Nossa programadora acertou sem saber.
Tá vendo?
Depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Por que é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Por que é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece? Verdade.
Esconde, esconde, jogo, esconde, esconde, tudo, tudo esconderá.
Mentira.
Esconde, esconde, jogo, esconde, esconde.
Verdade, mentira. Verdade ou mentira? Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira, não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Verdade.
Esconde, esconde, jogo, esconde, esconde, tudo, tudo esconderá.
Mentira.
Esconde, esconde.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 29 minutos.
Hora do Presente.
E quem entrar em contato primeiro com a gente no facebook.com/pensar.educação vai ganhar um exemplar de formação docente na UFMG. História e Memória, livro de Luciano Mendes de Faria Filho, João Valdir de Souza e Neuma Marçal Lacerda. Também tem exemplar do quarto volume da série Moderno, Modernidade e Modernização, a educação nos projetos de Brasil, séculos XIX e XX. Esse volume foi organizado por Marcos Vinícius Carvalho, Rita Cristina Lages e Vera Gaspar. E nós continuamos a nossa conversa hoje falando sobre a ciência e a tecnologia no Brasil, no estado de Minas Gerais, em especial da atuação da FEPEMIG, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, e temos aqui, como você já sabe, a presença do presidente em exercício da FEPEMIG, o professor Paulo Sérgio Beirão. E estamos, então, conversando com ele sobre as circunstâncias que envolvem hoje a FEPEMIG. Beirão, então, vamos lá para entender. O Estado de Minas Gerais, pela sua constituição própria, estabeleceu um repasse de 1% da renda líquida do Estado para a FAPEMIG.
Exato.
Como é que nós estamos com relação a isso? Esses cortes orçamentários, como é que estão afetando o trabalho da FAPEMIG?
O fato é que isso não aconteceu no ano passado e não acontecerá esse ano. Realmente o Estado está com uma séria crise fiscal e financeira, né? E não tem condições de pagar. Agora, o que a gente tem procurado mostrar para as autoridades do Estado é que existem ações da FAPEMIG que não podem ser interrompidas e que o custo seria muito alto se ela fosse interrompida. Nós temos alguns interlocutores muito bons no governo, e eu queria até nomear o nosso secretário.
Por favor.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Sim.
O nosso secretário, ele tem uma percepção muito clara da importância da ciência e tecnologia. Também o secretário adjunto da área de ciência e tecnologia tem uma percepção muito clara. A gente tem tido um diálogo muito construtivo e muito positivo.
Que bom.
Agora, concretamente, nós temos um problema que nos obrigou a tomar uma decisão muito triste de suspender as bolsas de iniciação científica e iniciação científica júnior. São, pela cota mensal que o governo garantiu que a FAPEMIG irá receber, isso não era suficiente para pagar, então, todas as bolsas que foram pagas no ano passado. Então, nós tivemos que tomar essa decisão. Eu gosto de dizer sempre que nós suspendemos, nós não cancelamos o programa.
Sim.
Porque nós achamos que esses programas são muito importantes.
Sim.
E tenho a expectativa ou a esperança de que a gente possa, num prazo relativamente curto, reativar esses programas. Porque esses programas é que permitem motivar o jovem, seja no ensino médio ou na graduação, para voltar para a ciência e tecnologia.
Voltamos a falar da educação para a ciência.
Voltamos, né, a falar da educação para a ciência. E é muito importante, uma coisa que muita gente não tem clareza, se considerarmos o número de pesquisadores em relação à população do Brasil, nós estamos abaixo da média mundial.
Puxa vida.
E muito, mas muito abaixo da média dos países desenvolvidos. Ou seja, formar pessoas com a capacidade de fazer o método científico, de gerar conhecimento, é fundamental se a gente quer realmente que o Brasil se desenvolva num outro tipo de desenvolvimento. Não aquele baseado só em exportação de commodities.
Sim.
É importante, a commodity, o Brasil não tem nem capacidade de dizer o preço dela. É fixado internacionalmente. Uhum. O preço da soja, o preço do minério de ferro. Uhum. Agora, se a gente puder agregar valor aos nossos produtos exportados, nós poderíamos ter uma renda muito melhor. Mas para isso a gente precisa de gente capaz de gerar conhecimento, de gerar novos produtos. E isso precisa de gente.
É tão óbvio isso, né, Beirão?
É tão óbvio, é.
Na Assembleia Legislativa, no dia 3 de abril passado, houve uma audiência pública. E você estava Exato. Presente, assim como a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Goulart, também representantes de outras universidades do estado de Minas Gerais, de agências de fomento à pesquisa, de institutos de pesquisa, como a Fiocruz, né? E também na semana passada, dia 8, você esteve presente na reunião aqui na UFMG com parlamentares de Minas Gerais.
Exato.
Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, até senadores, né? E em ambas as ocasiões, você deu um exemplo que eu gostaria aqui de solicitar que você trouxesse de novo para a nossa reflexão.
Ah, okay.
Tem a ver com os tigres asiáticos.
É,
como é que é esse exemplo? Conta para a gente.
É, eu acho que até o ouvinte mais velho vai se lembrar, né? Em 1998, houve uma crise internacional muito grave, chamada crise dos tigres asiáticos. É uma crise tão grave que o Brasil mesmo entrou em crise.
Sim.
E só para ter ideia, bom, os países que estavam mais afetados pela crise eram Coreia do Sul, Japão, Indonésia, Taiwan. Na época, o país mais afetado foi a Coreia do Sul. O PIB, o Produto Interno Bruto da Coreia do Sul, caiu naquele ano de 5,5%. Só para o ouvinte ter uma ideia, a nossa crise, no auge dela, o nosso PIB caiu 3,5%. Ou seja, eles estavam muito pior
piores
do que a gente.
Muito piores.
Muito piores. O que é que eles fizeram? Eles estavam na ameaça de moratória, de não conseguir pagar os seus encargos e tudo. Ainda assim, eles conseguiram um recurso e aumentaram o investimento em ciência e tecnologia.
Aumentaram.
Aumentaram. Não foi só, não cortaram, não. Aumentaram.
Aumentaram.
O que que o Brasil fez na época? Olha, o Brasil estava sofrendo secundariamente a crise. Nós cortamos o investimento em ciência e tecnologia. Bom, passaram-se 19 anos, quase 20 anos, então a gente pode olhar o que que deu certo. Quem é que acertou? Eu acho que o ouvinte, nenhum vai ter dúvida que a Coreia acertou. Hoje, nós temos produtos coreanos. Eu aposto que a maioria dos ouvintes aqui tem um celular coreano, ou uma televisão coreana, ou um carro coreano, ou um computador coreano. E nós estamos exportando minério de ferro e soja e animais. Ou seja, eu acho que eles acertaram. Porque na época eles não eram tão poderosos, mas eles construíram isso apostando na geração de conhecimento, na geração de novos produtos. E nós estamos agora com esses resultados. Basta olhar a história. Aliás, eu acho a história uma professora inestimável valor.
Precisamos ser bons alunos, então, né? É. Se ela é uma inestimável professora, precisamos ser bons alunos e alunas. É aprender com a história.
Aprender com a história.
Beirão, parece que nós temos uma pergunta de ouvinte. Vamos lá.
Boa noite, professor Beirão.
Boa noite.
Eu tenho uma pergunta para fazer, que é, pensando nesse cenário de crise, qual o papel da divulgação científica para conscientizar a população quanto à importância do investimento em pesquisa?
Perfeito. Eu acho que é um ponto muito importante, porque a população bem informada sobre a importância da pesquisa é que vai poder nos ajudar a dar essa decisão de não fazer cortes ou de otimizar os recursos para ciência e tecnologia. Então, eu acho que a divulgação científica é muito importante. Além de ser também, tem um aspecto educativo muito importante, porque através da divulgação científica, da divulgação do que se faz, e com a ênfase na metodologia com que os conhecimentos foram gerados, é que a população percebe a importância de pensar com a cabeça própria, de buscar o conhecimento. Então, eu acho que você tem toda a razão de ressaltar esse aspecto.
Aproveitando a pergunta, nós aqui retribuímos a visita do professor Beirão em entrevista, dando a ele de presente um livro da nossa coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil, que é justamente Divulgação Científica Novos Horizontes, que foi organizado pela Vanessa Fagundes e pelo Maurício Guilherme Silva Júnior, né? E eu fiz questão de mostrar ao professor Beirão que este livro só foi possível ser publicado por conta da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Por isso, logo no início do livro está aqui, ó: agradecemos à FAPEMIG pelo financiamento que possibilitou a realização deste projeto. No caso de um livro. É um exemplo da presença fundamental do financiamento à pesquisa como a FAPEMIG realiza, né?
É, e sem dúvida, a FAPEMIG considera uma das suas tarefas apoiar e disseminar a divulgação científica.
A Yolanda tem uma pergunta, Yolanda?
Na verdade, é só para informar, já que você deu o gostinho do ouvinte desse livro, Divulgação Científica Novos Horizontes, que inclusive a Vanessa é da FAPEMIG, ela é jornalista.
Exatamente.
Da FAPEMIG. Esse livro, existem pouquíssimos exemplares impressos, como esse que nós estamos passando para o professor Beirão hoje, mas ele é um e-book também, é possível baixá-lo, ele está no site do minasfaciencia.com.br, lá dá para baixar o e-book desta edição.
Aliás, esse programa da FAPEMIG, Minas Faz Ciência, é simplesmente maravilhoso, né?
É, com certeza.
Esse não vai parar não, né, Beirão?
Não, não vai não.
Opa! Beirão, em termos dos tradicionais editais que são publicados pela FAPEMIG, convidando professores para apresentar projetos, não é? Como é que está a situação? Há editais que foram suspensos? Há editais que estão em vias de ser publicados?
Não, nós decidimos que não lançaríamos novos editais enquanto não houvesse uma segurança de que a gente honraria esses compromissos.
Os compromissos.
Agora, é importante deixar claro para todos os ouvintes que o que foi julgado e foi contratado é compromisso da FAPEMIG.
Ótimo.
Nós vamos pagar, até estamos conseguindo pagar alguns que a gente estava devendo uma parcela, estavam em execução, e que se não pagássemos essa última parcela, a gente poderia comprometer todo o trabalho realizado. Então nós conseguimos... com a conta, assim, de juntar os centavos,
pois é.
Nós conseguimos, então, estamos pagando, alguns até parceladamente, mas isso é um compromisso que a FAPEMIG tem e nós vamos honrar, não sei quando.
Sim. Bem, então, por exemplo, o edital de divulgação científica, aquele que foi já divulgado e os pesquisadores assinaram os seus termos, né, de compromisso, estão mantidos.
Estão mantidos, mas não lançaremos, enquanto a situação não melhorar, nós não lançaremos um novo edital.
De divulgação científica.
De divulgação científica.
O edital universal.
A mesma coisa. Normalmente a FAPEMIG lançava em janeiro, universal. O ano passado fizemos isso. Esse ano, diante dessa programação do desembolso mensal, que vimos que não seria possível fazer esse pagamento, então não lançamos e estamos então empenhados em pagar os projetos que foram aprovados no passado e que nós estamos devendo.
Bom, então, em resumo, todos os editais que foram publicados em 2018 e que os pesquisadores já assinaram os compromissos, os termos de compromisso, esses serão honrados.
Serão
a
honrados.
Questão é o calendário.
Exatamente, né? Exatamente.
E, ao mesmo tempo, não haverá editais novos enquanto a crise não for superada.
Há uma possibilidade se a gente tiver recursos de fora do governo. Então, por exemplo, nós devemos lançar uma chamada pública aí de projetos de inovação onde... quase todo o recurso é da FINEP.
Ah, sim.
Então, esse nós vamos lançar porque tem essa possibilidade e a gente não poderia ficar de fora.
Claro. FINEP é a financiadora de projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Exatamente. Do Governo Federal. Né? Só para a gente localizar aqui. Beirão, nós vamos ouvir mais uma música agora, preparando o nosso terceiro e último bloco, em que pensaremos saídas para essa crise. O que podemos fazer, o que está sendo construído dentro da FAPEMIG, na relação com outros órgãos do governo mineiro, na relação com as universidades, para imaginar saídas para este momento tão difícil da ciência do Estado e do país. Vamos ouvir o que então, Yolanda?
Vamos ouvir Geraldo Azevedo, Coração do Agreste.
Quero ver você sorrir, quero ver você cantar, quero ver você, menina, num galope à beira-mar. Quero ver você sorrir, quero ver você cantar, quero ver você, menina, num galope à beira-mar. Caruaru se cerca de luz, parece um cuscuz, quem foi que cercou?
Foi dona Boleira, que é dona Cordeira, que foi pro estrangeiro comprar um motor.
Pra clarear a mesa, pra clarear a dança, pra clarear a casa de Maria Pequena na matança.
Pra clarear a mesa, pra clarear a dança, pra clarear a casa
de Maria Pequena na matança. Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru.
Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru.
Quero ver você sorrir, quero ver você cantar, quero ver você, menina, num galope à beira-mar.
Quero ver você sorrir, quero ver você cantar, quero ver você, menina, num galope à beira-mar.
Caruaru se cerca de luz, parece um cuscuz, quem foi que cercou?
Foi dona Boleira, que é dona Cordeira, que foi pro estrangeiro comprar um motor.
Pra clarear
a mesa,
pra clarear
a dança,
pra clarear
a casa
de Maria Pequena na matança.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Era uma vez, na floresta de Sherwood, uma carruagem passava com o Rei John e seus tesouros. Eis que então surge de trás das árvores Robin Hood e seus amigos. Eles param a carruagem, rendem os guardas e roubam todas as moedas de ouro. Robin Hood foge rapidamente em direção ao seu vilarejo, onde estão todos à sua espera, morrendo de fome. Ele então entra em uma loja, compra um jatinho e vai para Bahamas, onde passa seus dias comendo e bebendo em banquetes da alta sociedade.
Solidariedade, talvez os contos de fada tivessem outro desfecho. Simples atitudes cotidianas podem melhorar a nossa vida. Ajude a história de alguém a terminar com
felizes para sempre.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 49 minutos, estamos de volta para o último bloco desta primeira hora do Pensar Educação, Pensar o Brasil, também o último bloco da nossa entrevista com o professor Paulo Sérgio Beirão.
Isso mesmo, Yolanda. Então vamos aproveitar a presença do professor Beirão para pensarmos junto com ele as saídas para esse momento tão difícil da ciência em nosso estado, né? Nos dois primeiros blocos falávamos aí do corte orçamentário, dos problemas que isso tem trazido para as universidades, para a produção do conhecimento científico. Então agora é o momento de pensarmos, Beirão, há luz no fim do túnel? Como é que nós estamos? Houve audiência pública na Assembleia Legislativa? Houve aqui a reunião na UFMG de todos os reitores das universidades federais e também de universidades importantes, particulares, como é o caso da Católica, de instituições de pesquisa como a Fiocruz, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, da qual você é membro, não é? Então, essas discussões têm produzido luz?
Bom, eu acho que elas são muito importantes porque colocam o tema da ciência e tecnologia e do modelo de desenvolvimento econômico e social do Estado em pauta. E aí eu espero realmente que os nossos dirigentes pensem um pouco como os coreanos fizeram,
sim,
em 1998. E percebam que não é gasto, é investimento em ciência e tecnologia. E dentro dessa perspectiva, eles possam se motivar a buscar um esforço a mais. De novo, eu reconheço a existência da crise, não seria honesto esconder isso do ouvinte, né?
Claro, estamos numa crise, sim.
Estamos numa crise séria, mas é possível um esforço a mais, uma coisa que mude a perspectiva da apropriação do conhecimento gerado pela ciência, pelas pesquisas. E isso, então, possa mudar o modelo do desenvolvimento do Estado. Uhum. E, de novo, aí eu preciso dizer que o nosso secretário, nosso subsecretário na área de ciência e tecnologia, estão muito conscientes nessa perspectiva, mas é necessário que o governo como um todo perceba isso. E é claro que as sociedades, as instituições de pesquisa, as universidades, inclusive a gente pode fazer uma espécie de um pacto, um esforço conjunto para mesmo numa situação difícil, é claro que pesquisa precisa de financiamento, mas é possível também a gente fazer a nossa parte, um esforço especial para poder superar isso com um outro modelo, um outro modo de pensar na nossa economia e também no nosso desenvolvimento econômico, no nosso desenvolvimento social. É importante dizer que a pesquisa, a gente não deve pensar só em ter um avanço econômico. Um avanço social também é muito
cultural, civilizatório, né?
Com certeza. Eu fico... Um exemplo, você gosta de exemplos?
Isso, né? Claro.
A descoberta que o vírus da Zika causa microcefalia, ele não levou ainda nem a vacina, não deu tempo ainda, e nem ao tratamento da doença. Mas a quantidade de criança que foi poupada de ter microcefalia, porque as mães se cuidaram e impediram, se preveniram contra o mosquito, é incomensurável. Quer dizer, como é que eu... Mas nitidamente houve um ganho enorme para a sociedade a simples descoberta da relação causal do vírus com a microcefalia.
Vou dar um outro exemplo aqui para questionar até uma iniciativa que o presidente Jair Bolsonaro poderá tomar. A adoção dos radares nas rodovias brasileiras está na Folha de São Paulo de hoje. Reduziram as mortes nas rodovias em 21%. Isso significa a preservação da vida humana no país.
Com certeza.
E mesmo se nós fôssemos pensar no plano econômico que essas mortes que foram evitadas trouxeram para o país. Quer dizer, no plano da humanidade, pessoas que sobreviveram, que estão aqui entre nós, né, que poderiam ter. E, no entanto, ele quer retirar os radares das rodovias.
E quer porque quer, né? Porque, na verdade, não há nenhuma fundamentação científica, que exatamente a fundamentação científica é essa, é que você mostrou. São fatos. É aquela pergunta, será que é isso?
Será que é verdade?
E vai lá na história, mostra o impacto que esses radares trouxeram em benefício da população.
Quer dizer, o contrassenso... contrassenso, me parece, Beirão, é nós imaginarmos isso. Quer dizer, a redução dos impostos para a indústria tabaqueira, tabaquista, como se queira dizer, né? E o aumento dos cortes na ciência. Quer dizer, corta o que produz conhecimento e corta o imposto daquele que produz doença.
Doença. E vai trazer mais custo para o SUS. E é um custo indesejável, né? Porque, no caso, é porque vai ter mais doença, mais gente doente.
Isso. Para finalizar, Beirão, a nossa entrevista, agradecendo muito a sua presença, assim, é possível pensar a soberania de um país sem o pilar da ciência?
Não, é impossível. Hoje, se nós olharmos os países que têm um bom desenvolvimento do econômico, social, cultural, e tem soberania, todos têm um investimento significativo em ciência e tecnologia. A média mundial é da ordem de 2,2% do produto interno do bruto. PIB. Os países mais desenvolvidos, como a própria Coreia, que eu citei, Israel, que é o xodó do...
Virou uma referência agora.
Investe 4%. O Brasil já investiu 1,2%, 1,3%, e hoje nós estamos investindo menos de 1%. Ou seja, nós estamos na contramão da história. É como se o país estivesse se suicidando.
Você disse na reunião com os parlamentares, na sala do Conselho Universitário da UFMG, nós estamos atacando o presente e o futuro.
Exatamente, é. É o exterminador do futuro. É.
Professor Paulo Sérgio Beirão, vamos à luta, continuamos a luta.
Continuamos a luta, mostrando a importância da pesquisa, a importância da ciência, a importância da tecnologia, a importância da educação para o país que nós queremos, um país mais justo e mais desenvolvido.
Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço a oportunidade.
Uma honra para nós. Muito obrigado mesmo.
Eu fico muito honrado rádio da minha querida UFMG.
Da nossa querida e sempre sua UFMG.
Muito
obrigado.
Muito obrigado.
Uma boa noite, professor.
Boa noite.
E encerramos assim a nossa entrevista de hoje com mais uma música, Renato Teixeira, Mato Dentro. Daqui a pouco tem mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Eu saí de Mato Dentro tanto tempo já, rodei mundo afora as voltas que o mundo me deu. Joguei verde, curi verde, que te quero assim. Feito um rolo, minha vida rola sobre mim. Violeiro, aventureiro, viva meu boi. Mato Dentro até parece ontem que me foi. As aventuras de um homem pode se contar na largura do sorriso que ele às vezes dá. No teclado dos meus dentes posso lhe mostrar o piano que o destino me deu pra tocar. Violeiro, aventureiro, viva meu boi. Mato Dentro até parece ontem que me foi.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mundo em 3 minutos.
Os gastos com pessoal em 23 unidades da Federação tiveram aumento real médio de 2,9% em 2018, na comparação com 2017. Esse resultado é quase 3 vezes superior ao crescimento de 1,1% verificado no Produto Interno Bruto do ano passado. E, de acordo com dados divulgados hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as despesas com inativos mantiveram uma trajetória crescente, alcançando uma taxa média de crescimento de 7,6% em 2018. Polícia Civil do Rio de Janeiro vai ter reforço na investigação do desabamento de prédios em Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, além de apurar as circunstâncias do ocorrido, o inquérito também vai investigar o envolvimento de milícias na exploração imobiliária da região e das comunidades do entorno. A assessoria de imprensa da corporação informou que equipes tem realizado diligências no local com o objetivo de identificar e ouvir sobreviventes, moradores e líderes comunitários. A polícia tenta chegar aos responsáveis pela construção dos 2 prédios. Para isso, foram encaminhados ofícios à Prefeitura do Rio e demais órgãos de fiscalização solicitando a identificação dos encarregados pelas obras. A 16ª DP apura ainda se houve por parte dos construtores inobservância do dever de cuidado e descumprimento de normas relacionadas à construção. Pouco depois da tragédia, a prefeitura informou que os edifícios que desabaram foram interditados por 2 vezes, uma em novembro do ano passado e outra em fevereiro deste ano. O desmoronamento na última sexta-feira deixou ao menos 11 mortos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
O Grupo de Lima divulgou uma nota oficial ao encerramento de reunião hoje em Santiago do Chile. Segundo o informe, a Venezuela vive uma crise humanitária, política, econômica e moral gerada pelo regime de Nicolás Maduro, que constitui uma ameaça para a paz e as seguranças internacionais. O documento apela a autoridades das Nações Unidas para que tomem ações para evitar o progressivo deterioramento da paz e da segurança e prestem urgente assistência humanitária para a população e imigrantes venezuelanos. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo participou da reunião com representantes de 13 países das Américas do Sul e Central. O Equador assistiu o encontro na qualidade de observador. 9:03, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Leandro Martins, apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10 horas.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9:03. Abraço para Camonuco e Remi, também para o Walter Pinto, ele que ganhou o livro Formação Docente na UFMG, História e Memória. Também abraço para Rodrigo Freitas, que ganhou o exemplar de Moderno, Modernidade e Modernização, a Educação dos Projetos de Brasil, século XIX e XX.
Educação em Pauta.
Na última terça-feira, o economista Abraham Weintraub, que até então era secretário executivo da Casa Civil, assumiu o Ministério da Educação. Além de ser graduado em Ciências Econômicas pela USP, Weintraub também tem mestrado em Administração na Fundação Getúlio Vargas e larga experiência no mercado financeiro. Ele trouxe consigo para o Ministério outros nomes ligados à gestão financeira e à economia. Na coluna de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Luciano Mendes sobre a composição do Ministério.
Professor Luciano Mendes, na semana passada, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez a nomeação da nova equipe, né, que vai compor o MEC, e dos indicados, nenhum deles tem experiência na área de educação. Todos vêm de uma trajetória do mercado financeiro, de empresas, né, multinacionais. Professor, como que o senhor vê essa ocupação do Ministério da Educação por pessoas que vêm da área da economia?
Então, acho que em primeiro lugar é preciso a gente considerar um movimento histórico que data já desde pelo menos os anos de 1950, em que a economia, o pensamento econômico, portanto os economistas, vem subjugando a discussão sobre a educação e as demais políticas sociais.
Uhum.
Ou seja, as políticas sociais vêm tomando muito essa ideia, esse caráter de políticas subsidiárias às políticas econômicas, né? É, inclusive no campo da educação, a ideia de que a educação é um investimento fundamental na formação de capital humano, de recursos humanos, para alavancar a produção, o desenvolvimento, a produção capitalista, o desenvolvimento nacional e etc. Então, eu acho que o que a gente observa hoje é, de certa forma, o coroamento, um momento muito importante desse processo, em que não basta apenas que o pensamento econômico seja um elemento central para se pensar a educação, os próprios economistas estão tomando a direção da gestão da educação para fazer dela um instrumento fundamental de acumulação capitalista, seja na linha da formação restritiva de mão de obra para o mercado de trabalho, seja numa outra proposta também que essa equipe defende, que é a privatização da educação. Então, em ambos os casos, nós estamos aí com uma forte presença dos economistas na educação, agora na gestão direta dos serviços da educação, né?
E, professor, o próprio ministro trouxe esse discurso, e provavelmente os indicados por ele estão alinhados a ele, de que já se investe bastante em educação no Brasil, né? Que é a necessidade de focar melhor esse investimento, de melhorar esse investimento. Para além da questão ideológica, né, que ele já traz, como é que o senhor vê aí essa afirmação?
Isso é mais uma mentira desse ministério, de um governo notadamente mentiroso, né? Lembrar que a semana passada o Bolsonaro disse que as pesquisas ocorrem no Brasil nas instituições privadas.
Sim.
Quando a verdade é que as instituições públicas são responsáveis por 95% da pesquisa que se faz no Brasil. Essa mesma coisa do Brasil já investe muito. O Brasil investe entre 5% e 6% do PIB, vinha investindo esse valor do PIB em educação, muito próximo de países como a França. Só que o problema, países como a França, tem uma população escolar muito pequena, muito menor do que a nossa. Ou seja, a discussão tem que ser pelo investimento per capita em educação, ou seja, quanto que a gente investe no Brasil por aluno. Nesse sentido, quando comparado ao resto do mundo, o Brasil é um país que investe muito pouco em educação, né? O valor do investimento brasileiro por aluno em educação é muito baixo. E isso que é uma das grandes dificuldades interpostas para a gente ter uma escola pública de qualidade. A gente sabe que as escolas públicas brasileiras, em que há um maior investimento na educação, na estrutura, na formação de professores, no próprio salário dos professores, a gente tem um rendimento, uma aprendizagem, uma presença desses alunos, por exemplo, no ensino superior, muito maior. Notadamente, se a gente pegar os institutos de educação, os CEFETs, as escolas militares, as escolas que funcionam dentro das universidades, que são escolas que têm notadamente um investimento maior e cuja qualidade também é muito maior do que a média das escolas brasileiras, das escolas públicas. Então, há uma relação direta entre investimento e qualidade da educação, isso no mundo inteiro. Então, enquanto a gente tiver um ministro que defende uma mentira dessa e tenta transformar isso em política pública, a gente está fadado a continuar com grandes dificuldades e dificuldades estruturais na escola pública brasileira, como a questão do espaço, como a questão dos materiais e como a questão da carreira e do salário dos professores. Sem resolver esses problemas básicos, que implica necessariamente em um maior investimento, a gente é fadado, como eu dizia, a ter uma escola com grandes dificuldades. Além disso, um aspecto que a gente precisa considerar também quando se fala em investimento na educação brasileira é que nós temos uma população de em torno de 14 milhões de brasileiros e brasileiras acima de 15 anos que são analfabetos. Ou seja, a gente também tem aí a gente também tem uma herança histórica muito ruim para a nossa população e que o Estado brasileiro tem que investir. Então, quando se fala em suspender gastos, cortar gastos, ou que a gente já investe o suficiente, significa defender política de exclusão da maioria da população do ensino superior.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Na coluna de hoje, a diretora estadual do Sindiúti Minas, Felícia Saldanha, fala da preocupação com a falta de investimento na educação em Minas Gerais, além da superlotação das salas de aula, do impacto com a demissão de vigilantes que atuam em escolas, o não pagamento em dia e o longo processo para o pagamento do 13º salário dos professores da rede estadual de educação. A fala da professora Feliciana ocorreu durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, realizada na última semana.
Estamos muito preocupadas com a política de redução de custos, que para nós significa diminuição de investimentos, que vem acontecendo na educação de Minas Gerais. Muito pouco investimento na infraestrutura dos espaços escolares, o avanço no fechamento das turmas que levam à superlotação, além de promover o desemprego de educadores e educadoras, promove também situações de conflito nesses espaços exíguos com essa quantidade de estudantes. Há um desrespeito grande, é uma política que está sendo adotada, com os trabalhadores não pagando em dia, estabelecendo longo parcelamento do 13º. Hoje nós temos o carnê do 13º salário. Nós temos questões importantes da educação que precisam ser discutidas com o governo. É um processo natural, o debate entre os gestores e a representação dos trabalhadores da educação, no entanto, não está acontecendo. A gente precisa, secretária, estabelecer esse diálogo, que ele é fundamental para a educação. E a economia que está sendo feita com a dispensa desse contrato dos vigilantes das escolas, são cerca de 200 escolas. Essas 200 escolas provavelmente não foram escolhidas aleatoriamente. Grande parte delas deve estar em área de vulnerabilidade social, cuja presença dos vigilantes é fundamental. Além de tudo, de contribuir para essa questão da prevenção à violência nas escolas, promove também o desemprego de centenas e talvez milhares até de trabalhadores que desempenham esse papel de vigilância. Nós precisamos discutir qual o papel da escola. A escola hoje, ela é um lugar que tem as divergências, os diferentes pontos de vista, e o diálogo é fundamental nesses espaços. Trabalhar questões sociais, culturais, emocionais e cognitivas, elas promovem a prevenção às situações de violência. E a escola precisa ser protagonista nesse processo, envolvendo toda a comunidade escolar, todos os atores envolvidos nessa situação, no sentido de promover os valores da democracia e da diversidade e o respeito às diferenças. Nós precisamos legitimar a escola enquanto espaço de construção e transformação da sociedade. É importante que todos os atores envolvidos, que há essa casa legislativa que teve essa comissão de educação nessa importante iniciativa de discutir a segurança nas escolas, a partir do tema da dispensa da empresa que faz a vigilância, tenham o acolhimento da sociedade para que essa situação possa ser resolvida da melhor maneira possível, para que nós possamos ter ambientes menos hostis e menos violentos nas nossas unidades escolares.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. E volta na semana que vem.
Reportagem especial.
O Brasil pede hoje uma organização que reúna e movimente as pessoas interessadas na defesa da educação plural, pública e democrática. Nesse sentido, a ação Educação Democrática reúne instituições, associados individuais, parceiros nas redes do movimento Educação Democrática e todas as pessoas comprometidas com a educação. Hoje, quem fala com a gente sobre este movimento de resistência é o professor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, um dos coordenadores da ação Educação Democrática.
Nós temos um discurso reacionário que tem ganhado muita força no Brasil, e esse discurso elegeu como um dos seus principais inimigos a figura do professor. Então, independente da aprovação ou não de projetos de lei que tentam censurar os professores, muitos pais, muitas pessoas da comunidade escolar já vão para a escola acreditando nessas ideias que o professor não poderia falar sobre uma série de temáticas e tentam, então, intimidar, em muitos casos, perseguem esses professores. A ação é uma maneira de reafirmar que nós, as pessoas que pesquisam educação, os professores, vão continuar trabalhando temáticas, vão continuar discutindo a relação entre educação e democracia. É uma maneira de tornar público esse compromisso e começar uma onda de iniciativas, de atividades que demonstre isso, que demonstra que nós vamos continuar pautando, vamos continuar defendendo a relação entre a escola e a democracia. O movimento Escola Sem Partido tem insistido de que professores não são educadores. Os professores, eles usam como referência um livro chamado Professor Não É Educador, escrito por um indivíduo chamado Armindo Moreira. A tese do livro é uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir. Segundo ele, a educação seria responsabilidade exclusiva da família e da religião. E ao professor, então, restaria a instrução, que na linguagem do movimento é transmitir conhecimento neutro, sem mobilizar valores e sem falar da realidade dos alunos. Só que qualquer um que conheça um pouquinho da discussão educacional nas últimas décadas, se não centenas de anos, sabe que essa é uma discussão ultrapassada. Não tem como o professor não mobilizar valores. E mais do que impossibilidade, né? Nós achamos importante que se mobilizem, sim, valores, como, por exemplo, valores vinculados a uma educação para os direitos humanos, a uma formação para a cidadania. Então, esse tipo de projeto que configura, que está inserido dentro do que eu chamei de discurso reacionário, ele tenta negar que a escola tem uma dimensão educacional, tenta negar que a escola tem uma relação com essa formação para a democracia. Então, essa iniciativa, a Ação Educação Democrática, também é uma resposta a essa tentativa de destruir a dimensão educacional da escola. Faz um convite, né, convidar a todos os professores de educação básica, os professores de ensino superior, que pensem iniciativas, enviem para nós, né, para o site da Ação Educação Democrática, para a página no Facebook, que é importante para que essa onda ganhe força nacionalmente e dê visibilidade às iniciativas que muitas vezes nós já realizamos, para reafirmar esse nosso compromisso com uma educação democrática.
A Ação Democrática, para saber mais sobre a Ação Educação Democrática, acesse www.açãoedudemocrática.org.br. Pequeno intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e já voltamos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Monteiro Lobato, 7 dias sem compromisso.
Pessoa, novinho em folha, só na minha mão.
Gostou das ofertas? Vá até uma biblioteca pública.
Quem lê tem história para contar. Uma campanha, o FMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9h19.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Edição 232 do Jornal Pensar Educação em Pauta. E quem destaca os textos dessa edição é a Paloma. Boa noite de novo.
Boa noite, Holanda.
Ficou quietinha na entrevista, agora é hora de falar.
Fiquei, menina. Agora é minha hora. O editorial da edição número 232 do jornal Pensar Educação em Pauta chama atenção para a nova composição do Ministério da Educação, cheia de economistas. O texto destaca que nos últimos anos houve o abandono da ideia de educação como investimento e um alinhamento cada vez mais das políticas educacionais com a lógica econômica da necessidade de formação para o trabalho. Ocupar o MEC com economistas e gestores empresariais e economizar os gastos em educação é apenas mais um capítulo dessa história. A edição do jornal ainda traz o convite feito por Roberto Rafael Dias da Silva para o leitor conhecer o filme O Menino que Descobriu o Vento. O autor fala de como a longa-metragem de Chiwetel Ejiofor, produzido pela Netflix, tem na educação dos elementos centrais. Para o autor, o filme pode nos auxiliar a construir uma pedagogia de enfrentamento das desigualdades e de promoção de um futuro humano melhor. Por meio dessa narrativa, redescobrimos a centralidade do conhecimento no que diz respeito ao seu potencial de emancipação humana. Já no texto Seu Professor Está com Depressão, o que você tem a ver com isso? Gabriele Muniz discute a saúde mental dos professores. Ela lembra como o ambiente escolar é estressante para os docentes e como práticas empáticas podem tornar tal ambiente mais saudável. Para a autora, propõe uma roda de conversa em que todos tenham que dar sua palavra sobre a questão sobre a questão pode ser efetiva. O jornal traz ainda outros textos exclusivos, notícias sobre ciência e tecnologia, educação no Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E a agenda hoje é com o Diogo Nascimento. Quais os destaques, Diogo?
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. Ainda estão abertas as inscrições para o 23º Fórum Nacional de Entidades de Pedagogia, que será realizado em Belo Horizonte nos dias 19, 20 e 21 de abril. A edição deste ano destaca a luta contra a privatização das universidades públicas e da Previdência Social, além da luta por justiça dos crimes causados pelas mineradoras. O encontro é destinado a estudantes de pedagogia e pós-graduação em educação, formados em pedagogia. A programação completa e o formulário de inscrição estão no site da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, xnepe.org.
Repete esse site aí, Diogo, ficou um pouco confuso.
É xnepe.org. Amanhã, o Centro de Referência da Juventude recebe o primeiro ciclo de formação sobre miscigenação e pigmentocracia. A proposta é compreender o processo de construção do racismo estrutural no Brasil e estabelecer um olhar apurado sobre a questão, e que não se limite ao nosso individual. A discussão será baseada no livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, Identidade Nacional versus Identidade Negra, do antropólogo Kabengele Munanga. O encontro começa às 18h30 da tarde no Aquário do CRJ, que fica na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, ao lado do Museu de Artes e Ofícios. Mais informações no Facebook do grupo De Pé, Raça Poderosa. Acesse facebook.com/raçapoderosa. No dia 17, quarta-feira, o grupo de pesquisa Multiletramentos e Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, discutirá questões relacionadas a letramento literário, letramento acadêmico e aos usos das tecnologias na educação, principalmente no âmbito da educação básica. A quarta jornada de pesquisa do grupo contará com a participação de professores convidados de outros estados brasileiros e de mestrandos e doutorandos do grupo de pesquisa. As atividades serão de 8 da manhã às 6 da tarde no auditório do Centro de Educação à Distância, campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto. Mais informações e a programação completa em ufop.br/eventos. Na próxima semana, a Faculdade de Educação da UFMG recebe o simpósio FENEIS Minas Gerais de 2019, promovido pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. O evento promove o diálogo e a socialização de diferentes estudos e registros que envolvem a comunidade surda. As inscrições ainda estão abertas, então corre e acessa www.sfmg2019.com.
E continuamos a nossa programação musical com Belchior, A Palo Seco.
Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, e olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Sonho de sangue e de América do Sul, por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês.
A gente se encontrar, pode ser qualquer dia, assim como Manuel, dono da folia, rei do bordel, como Manuel, dono da angústia, perdido na alegria, como Manuel, assim como Manuel.
gente se encontrar. Pode ser qualquer dia, assim como Manuel, dono da folia, rei do bordel. Como Manuel, dono da angústia, perdido na alegria. Como Manuel, assim como Manuel.
Aí a Barca do Sol com a primeira batalha, música de Nando Carneiro e Afonso Carlos Costa. Pequeno intervalo e daqui a pouco tem Cinema Falado.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 31 minutos.
Cinema Falado.
E Cinema Falado de volta aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. De volta também ela, Luciana Matias, que vai acompanhar o Cinema Falado de hoje. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Yolanda.
E hoje tem convidado, né?
Temos.
Apresenta pra gente, por favor, Lu.
Então, nós temos aqui conosco o Gilson, que é um profissional aqui da Fafiche também, documentarista, e que ele realizou uma pesquisa muito interessante no mestrado profissional sobre memórias de uma comunidade. Eu gostaria que ele agora se apresentasse mais um pouquinho para a gente e falasse sobre essa surpresa que a gente está trazendo aqui para vocês.
Boa noite, Luciana. Tudo
boa
bem
noite.
Você? Tudo bem, ouvintes? É o seguinte, eu trabalho na Fafiche, sou funcionário aqui da UFMG, né? E tenho uma relação com a comunidade de Milho Verde desde a década de 1980. Né? Essa relação, eu me sinto participante dessa comunidade, né? E eu me sinto participante dessa comunidade e já vinha reparando, né, nas festas religiosas dessa comunidade, um certo esvaziamento por parte das pessoas, né, por parte dos dançantes ali da festa Nossa Senhora do Rosário. Então, como o promestre aqui da FAI, da UFMG, exige um produto, um material, né, para trabalhar educação, eu como... né, com formação em história, então eu resolvi fazer esse mestrado e, com a experiência que eu tenho, né, como cinegrafista, produzir um documentário que pudesse servir como um material, né, para auxiliar a professores e quem trabalha com educação patrimonial, né, nos colégios e em comunidades.
Ah, bacana, Gilson. E como que foi essa sua aproximação junto à comunidade? Você falou que você já tinha uma relação afetiva, né, por conhecer a comunidade de Milho Verde, mas como que foi essa aproximação junto a essa comunidade? Que comunidade é essa? Qual é a relação... com a relação do patrimônio cultural que ela tem?
Sim. Milho Verde, ela fica situada entre Diamantina e a cidade do Cerro, né? Então, é um local extremamente voltado para as questões religiosas, né? E a minha aproximação se deu, né, por ir trabalhar durante o Festival de Inverno, né, e alguns projetos também da UFMG nesse local, né?
Fala mais um pouquinho para a gente com essa questão de... Porque a gente sabe que as comunidades tradicionais, elas, ao mesmo tempo que elas têm uma abertura, né, para que as pessoas possam conhecer todo esse processo, elas também se resguardam, acredito até... por uma questão de resguardar essa memória, né? Como que, quem, com quais pessoas que você relacionou primeiro para entrar em contato, para falar sobre o trabalho que você gostaria de fazer?
Sim, é, isso foi se dando ao pouco no dia a dia, no relacionar com as pessoas ali, né? E quando eu resolvi fazer esse trabalho, a primeira ideia foi trabalhar com os catopês, né, que é justamente essas comunidades, né, que dançantes, né, e eles tava, eu estava percebendo que estava se perdendo uma língua, né, falada lá, que é o viçungo, né? Eu estava percebendo que isso é, só restava algumas palavras só, e a princípio seria tentar fazer um trabalho de preservação disso. Né? Na continuação, eu percebi que a coisa era muito maior, o esvaziamento era muito maior por motivos, né, que depois a pesquisa vai nos mostrar que o maior motivo era o falecimento, né, as pessoas mudando de religião, abandonando a religião católica, e não havia essa renovação. Né? Então, a preocupação foi fazer esse documentário para tentar motivar, né, essas pessoas, passar para essas pessoas e tentar motivar essas pessoas ali no resgate desse trabalho.
E, Gilson, a gente vê no documentário, primeiramente eu tive acesso ao documentário que você mandou para a gente. Sim. Ele está disponível para o nosso ouvinte, sim, só para a gente já começar a fazer uma propaganda?
Olha, ainda faltam alguns detalhes, né? Alguns ajustes ainda nesse documentário. É um pequeno tratamento de áudio em algum lugar que não está muito bom. Né? E na ficha de agradecimento, né, que a gente foi. Eu tinha de terminar, eu tinha um prazo para terminar, para apresentar esse trabalho para o Promestre. Né? Então ficou faltando algumas coisas que eu estou esperando só um tempinho para poder ajeitar e disponibilizar.
Entendi. Então agora a gente vai só deixando o ouvinte com gostinho desse documentário.
Ah, mas vai ser rápido, não demora muito mais não.
E a gente vê que tem um número de pessoas de meia idade, principalmente idosos, no seu documentário. Como é que é lidar com uma câmera, um equipamento de som, com essa população idosa do interior que nem sempre tem acesso a isso?
Essa população, esse povo de Milho Verde é um povo muito generoso. Foi muito gratificante trabalhar com eles. Nós seguimos uma metodologia da psicóloga social Ecléia Borges, que era de trabalhar com velhos, né? E com a metodologia da história oral. Então, nós procuramos trabalhar com velhos, né? Com narrativas desses velhos. E teve uma pergunta que motivou essas narrativas, né? Não foi uma entrevista pré-estabelecida. A gente tinha uma pergunta. E a pergunta era: o que estava ausentando da festa e o que estava permanecendo, sabe? E dentro dessa pergunta, é lógico que a gente, né, às vezes, pedir para a pessoa falar mais, mas é uma narrativa que partia delas. E velhos foram escolhidos porque são eles os protagonistas, né, mais antigos da festa e que participam. São 5 mulheres, é um homem só. Você vê a participação da mulher na festa do Rosário de Milho Verde, ela é muito grande. A mulher tem uma importância muito grande nessa festa. Sem ela, essa festa não aconteceria, sabe?
E o impacto dessa tecnologia na população jovem de Milho Verde, vendo que é uma população que já está mais acostumada a estar ali com o smartphone, mesmo que o sinal não seja tão bom, e de repente está passando câmera para um lado para o outro e filmando o avô, a tia, contando essa história.
Olha, eu não sei se é porque eles já estão acostumados comigo, desde a década de 80 eu passo com câmera para lá e para cá. Né, antes fazendo fotografias, né, fazendo algumas gravações, no intuito só de registro mesmo das minhas viagens. Mas foi uma coisa tranquila. Pessoal, essa modernidade está em todo canto, está em todo lugar. Né? Foi tranquilo para eles. Eu tive dificuldade de fazer porque o Promestre, ele não tem verba, né, ele não tem apoio para a gente financeiro, então a minha equipe de gravação, eu e um amigo que me ajudou, uma amiga que me ajudava a fazer produção, que conhecia mais de perto aquelas pessoas mais velhas. Então ela ia primeiro e conversava, aí depois eu fui lá para conversar, para fazer um primeiro contato, sabe, antes do dia da gravação. É, o local da gravação, para esses velhos ficarem mais à vontade, sempre no lugar onde eles escolhiam, e geralmente na casa delas. Essas mulheres sempre escolheram perto do fogão, do lado do fogão, e o fogão a lenha, muito bonito, sabe? Tem uma fotografia muito bonita, sabe? Modéstia à parte.
Realmente, seria interessante mesmo. Você tem que providenciar isso o mais rápido possível para que os nossos ouvintes possam desfrutar um pouquinho desse seu trabalho, que realmente ficou muito lindo. Obrigado. Realmente a fotografia é muito linda. E com relação a essa questão do documentário, né? Por que um documentário?
Primeiramente, minha formação profissional inicial, né? Eu falei, eu vou fazer um documentário. É, pela parte educacional, eu tinha um pouco de receio, né? Mas o Promestre, né, da FAI me proporcionou, sabe, uma orientação luxuosa da professora Inês Teixeira, do professor Paulo Henrique, né? Paulo Henrique Queiroz, sabe, que me deram toda a assistência, toda a questão, né, educacional, para que o documentário não fosse simplesmente, sabe, um documentário bonito a ser passado, mas algo que tivesse um conteúdo, sabe, pedagógico.
Legal.
Vamos fazer uma paradinha para a gente beber uma água, ouvir uma música, e aí a gente volta para falar um pouquinho mais, principalmente desse processo dentro do Promestre de documentar essas tradições. Vamos ouvir rapidinho o 14 Bis Natural, música de Flávio Venturini e Tavinho Moura. Só um instante que deu uma travada aqui.
Penso em você, no seu jeito de falar, sua maneira de ser e perguntar, que é muito natural. Como é natural em você acontecer um desejo de ver a cor da estrada e desaparecer. Se escondeu você, oh, oh, oh. Quero sem pensar o seu jeito de calar, de ouvir aquele resto de canção que morre pelo ar, que brinca pelo ar como coisa natural. Seu corpo tão sereno acende a pele, a mania de cantar. Voz do coração deixou, oh, oh, oh. E pergunta sempre onde andará você. Em meu coração a razão, oh, oh, oh. Quero sem pensar o seu jeito de calar,
de ouvir aquele resto de canção que morre pelo ar, que brinca pelo ar, como coisa natural. Em seu corpo tão sereno acende a pele a mania de cantar. Voz do coração deixou.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé.
É, e tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
É, falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:46 e voltamos no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Cinema falado.
Voltamos. Então, Gilson, com relação à questão das comunidades tradicionais, né? Nós sabemos o quão é delicado esse processo, né? De você adentrar nesse espaço, a forma de pedir licença para entrar nessa comunidade. E como você já teve essa permissão, pôde fazer o seu trabalho, como que você retribuiu, vamos dizer assim, né, a essa comunidade? Como foi o retorno a essa comunidade do trabalho que você fez registrando a memória, a narrativa dessa cultura, né, desse patrimônio material, cultural? Como que foi essa devolutiva para a comunidade e como eles se sentiram assim?
Nesse primeiro momento, eu ainda não cheguei a devolver assim para a comunidade num todo, né? Porque o nosso documentário, eu ainda não sinto que ele está bem acabado, bem apresentado. Mas eu passei para o pessoal que contribuiu, que fez as narrativas para a família, e nós reunimos no quintal da Dona Geralda, que é uma personagem, né, que trata a narrativa durante todo o documentário, para essas pessoas. Então, assim, a receptividade foi ótima, sabe? Eu tive essa primeira preocupação porque eu gostaria que passasse para eles antes de tornar público o documentário. Porque é uma questão até de ética, questão de aprovação, né? É exigido da gente, né, por fazer parte de uma pesquisa, que tenha essa documentação assinada por eles, né? E eles concordaram, gostaram muito, riram bastante, alguns choraram, cantaram, né? Porque a comunidade, ela é muito participativa na festa Nossa Senhora do Rosário. São muitos devotos de Nossa Senhora do Rosário.
Bacana. Mais uma coisinha, Gilson. A gente percebeu, né, na elaboração do filme, a questão do fundo musical, né, a questão dos cantos. Eu fico pensando como que você... qual foi a sua sensibilidade para você fazer o recorte daquelas músicas? Porque você estava registrando uma festa. Então, como que foi esse momento da produção do áudio, né, da trilha sonora que perpassa no filme?
Essa música, essa musicalidade, né, acompanha toda a festa, essa questão da dança, da música, dos cânticos, né, acompanha os ternos da festa. A festa, tradicionalmente, ela tem o catopês, né, que são os negros que acompanham, que tem seus cânticos em louvor à Nossa Senhora do Rosário. É a marujada, né, que também tem seus cânticos em louvor à Nossa Senhora do Rosário. E Milho Verde tem também a Dona Aparecida, que tem as meninas de Nossa Senhora do Rosário, né, que tem seus cânticos. Essas meninas também já foram um dia um grupo só de meninas, só de moças, né, que já foi marujada também. Tanto que as pessoas até hoje ainda chamam, né, as marujas, né, da Dona Cida. Mas o próprio documentário, o próprio Vavá, que canta, né, bastante durante o que mostra para a gente, que demonstra para a gente alguns cânticos, a Dona Geralda, tem a Dona Maria Coração, que é uma personagem fantástica, né, que se intitula Sou Cantora de Igreja, e eu canto durante as festas Nossa Senhora do Rosário. Eles mesmos é que escolheram as músicas, e eles mesmos, né, que quiseram cantar e gostaram muito.
Gilson, a partir da produção desse documentário, você já falou alguns detalhes que estão levando a essas ausências das festividades de Nossa Senhora do Rosário em Milho Verde. Você conseguiu, a partir desse estudo, a partir do contato com a comunidade, nesse campo especificamente, pensar em maneiras de trazer novas presenças e, em diálogo com a comunidade, retomar algumas dessas tradições da festa?
Olha, é interessante essa pergunta sua, porque é um acontecido, né, que poucas pessoas sabem. Durante esse dia, né, que em janeiro, que nós apresentamos o documentário lá para essas pessoas, esses protagonistas, né, que narraram, né, para o documentário, durante o documentário a narrativa deles era o seguinte: olha, a festa já não tem mais a matinada, que era uma coisa que acontecia de madrugada, lá para as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, batendo catraca, tocando tambores, saía pela cidade cantando, anunciando a festa Nossa Senhora do Rosário. Já havia anos que isso não tinha, que já não vinha acontecendo. Assim, antes mesmo de o documentário ficar pronto, só do fato de estar ali, em contato com eles, sabe? Nesses dias que eu estava gravando, que chegavam para mim: ah, o que você está fazendo? E eu explicava: ó, estou fazendo, né, estou tentando produzir aqui um documentário para motivar a comunidade nos seus trabalhos. Só de falar isso, entendeu? No ano seguinte, na festa seguinte, onde ainda o documentário não estava pronto, minha pesquisa ainda não estava pronta, ela estava, né, em pleno processo, né, eles já resgataram a matinada. A matinada já aconteceu. E um outro fato engraçado, a Dona Geralda, que é muito crítica, né, uma senhora muito crítica, ela disse o seguinte, ela me contou assim: pois é, Gilson, esses meninos resgataram a matinada, sabe? Aí eu estava aqui de manhã, que ela faz quitandas, né? Ela faz biscoito, bolo, né? Ela serve café da manhã, então ela acorda muito cedo. Ela deve levantar lá para as 3h30, 4 horas da manhã, para começar a ir para a fornada, tudo é forno a lenha. Ela falou: estava aqui e estava escutando a matinada. Eu falei: gente, isso não é matinada, esse menino estão tocando pagode. Não, sabe, aquela coisa profana. Aí eu não aguentei, Gilson, eu saí daqui, fui lá e falei com ele, sabe? Não é assim que faço matinada. Eu já gostei, o simples fato, sabe, de já, antes do documentário estar pronto, já motivou, já trouxe uma resposta, sabe? Mas essa resposta, essa utilização, eu espero que parta deles mesmo, a forma de utilizar. Porque o produto, ele sempre, todo trabalho, toda obra de arte, documentário, extrapola, sabe, o propósito de quem fez. Eu acredito nisso, sabe? Então, eu acredito que esse documentário mostra muito mais. Então, eu gostaria que eles enxergassem muito mais do que isso, muito mais com secretismo religioso e cultural, sabe? Eu gostaria que eles mesmo, sabe, achassem a maneira de utilizar esse documentário.
E, Gilson, sempre aqui no Pensar e no Cinema Falado, a gente fala muito da aproximação do cinema, da produção com o ambiente escolar, com os professores, com os estudantes. Milho Verde é uma cidade bem pequena. Como Sim. que é o sistema de educação ali em Milho Verde? Que unidades que a gente tem? E você chegou a dialogar com a escola ou colocar isso nesse espaço?
É uma cidade pequena. Então, o público e o privado fica muito restrito ali. Né? Nesse primeiro momento, eu procurei não trabalhar com nenhum tipo de instituição. Até porque seria... elementos que poderiam dificultar a pesquisa. Autorização de diretora, a autorização de presidente de associação, sabe? Então, eu preferi fazer um trabalho, eu apostei em fazer um trabalho, sabe? Entre a comunidade, vamos fazer um trabalho aqui pra gente. Uhum. Se a escola, tem uma escola municipal lá, se a escola, o entorno, Diamantina, Escola do Cerro, escola, resolverem adotar, sabe, os professores resolverem adotar, que ótimo, né? Em julho agora tem um festival de inverno, né? Então eu pretendo, né, passar para também, né, para toda a comunidade. Se o professor de história da escola achar que convém, que ele passe e utilize isso. Né?
Ok. Nós temos, então, uma musiquinha. Nós conseguimos, para que os nossos ouvintes não fiquem com tanta água na boca, né? Conseguimos pegar um pequeno áudio que está ao final do documentário. E a gente gostaria que vocês ouvissem e assim a gente terminar com o nosso programa.
É o Vavá.
É o Vavá.
Então... Tamborzeiro e cantador dançante.
Isso, eu vou colocar, então, conta um pouquinho desse trechinho, dessa última coisinha que ele fala. É o finzinho do documentário, né?
E por coincidência, geralmente é a música que canta no final da festa, sabe? Quando os dançantes, quando o rei da festa daquele ano entrega a coroa para o rei da festa seguinte, para a rainha, que é... Né, da festa seguinte. Aí os dançantes da festa, principalmente os catopês, sabe, que vão levar essa rainha da festa seguinte para a casa dela, o rei para a casa dele. E eles vão cantando essa música. Né? E no meio do caminho, assim, eles ganham lanche, né? As pessoas vão fazendo café.
Então vamos encerrar ouvindo o seu Vavá.
Alegria do pobre é dia só, 4 libras de carne mocotó, 4 libras de carne mocotó, alegria do pobre é dia só, alegria do pobre é dia só, 4 libras de carne mocotó, 4 libras de carne mocotó, alegria do pobre é dia só, alegria do pobre é dia só, 4 libras de carne mocotó. 4 libras de carne mocotó, alegria do pobre é dia só. Alegria do pobre é dia só. 4 libras de carne mocotó. 4 libras de carne mocotó, alegria do pobre é dia só. Alegria do pobre é dia só. 4 libras de carne mocotó. 4 libras de carne mocotó, alegria do pobre é dia só.
Joga na internet, na Globo. Quer que você faça isso pra mim. Na Globo, na internet, para o pessoal ver as coisas boas, para dar valor.
E aí nós vamos encerrando dando valor a essas tradições que o seu Vavá trouxe para a gente, jogando aqui na Rádio FMG Educativa e logo, logo na internet. Encerramos assim o Cinema Falado de hoje. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Gilson.
Eu que agradeço. Boa noite para todos.
Eu que agradeço, gente. Obrigado. Boa noite para todos.
Encerrando assim, Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje. A produção foi minha e Yolanda Assunção, ao lado de Eva Moura. Nas redes sociais, Diogo Nascimento. A programação musical é de Renata Valentim. Os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio FMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. E ouvimos mais um pouquinho de música, Paulinho Pedra Azul, Ave Cantadeira.
Música.
lá vou eu nessa estrada, desafiando o coração.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.